Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
Doutora Roberta Larica, boa tarde, tudo jóia?
Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Pois é, estamos aqui de volta para dar continuidade àquele assunto da semana passada, né?
Pois é, e o pessoal está mandando mensagem para cá, viu? Desde o início do programa, a gente já fez esse pedido e o pessoal tem participado, está mandando bastante mensagem para cá. A última que chegou agora é a mensagem da Isabel, que está dizendo o seguinte: olha o almoço dela hoje, doutora Roberta. Ela fez pernil suíno, arroz branco, feijão, angu, couve mostarda refogados com alho, cebola, alho poró e salsinha. Deliciosamente mineiro, meu almocinho. Deu, deu água
bom
na boca aqui. Se a senhora me falar depois que esse almoço não é saudável, é minha comida predileta. Isabel, pode me chamar para o almoço.
Não, tá ótimo, super balanceado.
Ó, tem mais algumas aqui que chegaram. Giovanni, perdão, não é do Giovanni, sumiu aqui. Gledson, arroz integral, feijão carioca, verduras cozidas, jiló cozido, banana frita e sobrecoxa assada.
Muito bom. A bananinha só que passou um pouquinho, né? Mas é aquilo, ninguém é de ferro, né?
Ninguém é de ferro. E o Wallace Basílio fez o seguinte: arroz, feijão, carne seca com abóbora. Aquela abóbora madura que o Adalberto adora. É uma ironia aqui, porque ele já falou mal do almoço dos outros.
Eu falei, doutora Roberta Larica, que o Wallace arrasou na carne seca, mas é porque abóbora é algo que eu tenho dificuldade pra comer, entendeu? Por isso que o Johnny tá me zoando aí.
É mesmo? Ah, então, da verdade, aí você pode substituir por outros alimentos que sejam da mesma cor, né? Tipo a cenoura, que aí tem as mesmas propriedades, né?
E ele que já adentrou o nosso estúdio aqui, Carlos Alberto Silva, nosso consultor para assuntos intelectuais. Claro que também a gente quer saber. Compartilhe com a doutora Roberta. Carlos, como é que foi o seu almoço hoje?
Doutora Roberta, boa tarde.
Boa tarde, Carlos.
É um prazer em falar de novo com você. E boa tarde a todos os nossos ouvintes, né, que estão saudáveis, né? Eu ando bem regrado. Na minha vida, a vida toda, fui bem regrado. Mas, ultimamente, eu tenho sido mais. Mas, hoje, no almoço, eu quebrei essa regra. Tem um dia que a gente chuta o bolo.
Na segunda-feira.
Hoje, eu comi feijão, arroz branco, tiras de bife. Eram tiras, né? Que mais? Ah, tinha maionese. Como é que chama? Maionese.
A maionese de legumes mesmo, assim, né?
Feita em casa, exatamente. Só isso que tava assim, né? E é isso, foi isso. Meu almoço hoje foi isso.
E aí, doutora, tá isso balanceado?
Então, a gente tem como melhorar esses pratos, assim, se a gente for falar de uma forma um pouco mais detalhada, né, vamos dizer, ó, o prato da Isabel, que ela citou, ó, eu anotei todos eles aqui, da Isabel, que foi o pernil, arroz, feijão, angu, a couve, né, com aqueles temperinhos, alho poró e tal. O prato dela tá muito bonito, tem uma proteína, que é a carne, o arroz e o feijão, que é uma combinação perfeita ali, um carboidrato bacana. Agora, o angu extrapolou um pouquinho o carboidrato, ela botou um extra, né? Se ela não for gastar essa energia depois, ou não tiver talvez até dividida a porção, vamos supor que você usa uma colher grande de arroz todos os dias no almoço. Se for usar o angu, usa meia colher de arroz, meia de angu. Aí tá valendo, não tem problema misturar os carboidratos, desde que a gente porcione eles em uma porção única. Então, a gente vai somar todos eles para que dê a mesma quantidade que todos os dias você come. Aí, ok. Então, assim, isso antigamente se falava, não pode misturar dois carboidratos no prato, né? Duas proteínas. É óbvio que a digestão, ela vai ficar um pouquinho mais lenta, mas não tem problema. Se essa pessoa porcionar aquela quantidade, vamos supor que sejam 100 gramas de carboidratos, e misturar arroz, macarrão, farofa em 100 gramas, um pouquinho de cada um, vai dar no mesmo, tá? Para fornecimento energético para o corpo não teria problema. E aí, se a gente olhar lá do Gledson, arroz, feijão, verdura, então o prato dele é colorido, até um pouco mais colorido do que o da Isabel, que tinha só couve, né? Então do Gledson tinha mais verduras, a sobrecoxa, que é a proteína, mas ele botou uma bananinha frita, ou seja, ele também deu uma escorregadinha aqui extra, poderia pegar essa banana e fazer uma banana assada, por exemplo. Mas é aquilo, né? Assim, a gente olhando de forma mais minuciosa, né? né? Mas assim, vou te dizer assim, assumir que se eu vou a um self-service, tem uma bananinha frita, eu não resisto se eu coloco um pedacinho, gente, que eu acho tão gostoso.
É bom, né?
Então assim, se não é frequente, sabe, não tem problema. Mas se quer usar todos os dias uma banana frita, troca pela banana assada, que aí seria uma ótima opção, né? E aí se a gente pegar aqui do Carlos a maionese... Ô, Carlos, troca essa maionese por iogurte natural. Os legumes picadinhos, cozidos, da mesma forma que você está fazendo. E ao invés de colocar a maionese como molho ali, faz com iogurte natural, azeite, sal, sabe? Aí um limãozinho espremido. Dá o mesmo efeito da maionese sem precisar usar um industrializado, né? Que é a maionese em si.
O Murilo, nosso operador aqui, tá dizendo que faz isso em casa e fica bom mesmo, que eu fiz uma cara feia aqui quando você falou, ah, bota o iogurte natural.
Conheci, e o Murilo fez uma cara de aprovação, né,
aí Johnny? O Murilo, não, fez aquela cara de aprovação, bom. É bom mesmo.
É, porque o iogurte natural, que é aquele azedo, ele não é nem doce nem salgado, então você consegue temperar, colocar um azeite, um sal, sabe? Ele pega o sabor, então você consegue fazer um molho de mostarda, enfim... Dá para criar muito. E a maionese, tem muita gente, não sei se tem algum ouvinte aí também no ar, tem muita gente que faz a maionese com abacate. Fica muito gostoso também para fazer a maionese de legumes usando a maionese do abacate também.
Olha só, a Renata mandou mensagem para gente. Hoje filei boia na casa dos meus pais.
Normal, né?
Renata, não pode nem reclamar do almoço. Foi um frango assado com legumes, batata, cenoura, vargem, alho, cebola e berinjela.
Olha que bacana, hein? Muito bom. Ó, o prato dela, eu já imagino, eu fiquei imaginando esse prato, você falando, ó, um prato bem colorido. Que é isso que eu queria chamar atenção assim, para os ouvintes, né? Quando a gente fala do almoço, né? Semana passada a gente falou do café da manhã. O almoço, a gente tem que pensar que é um horário que a gente consegue caprichar legal na cor do prato. Então, assim, colocar, pode ser os legumes cozidos, se você vai a um restaurante, a salada cozida é sempre a melhor opção. Mas lembrar que cozido não é batata, é brócolis, chuchu, couve-flor, abobrinha, berinjela, palmito, a couve refogada, porque a salada cozida no restaurante é sempre mais seguro, né, por conta até mesmo da higienização das folhas cruas, que é mais difícil dependendo do volume de folhas naquele restaurante e das técnicas que eles usam para lavar, né? Então, a gente tem um risco de duas questões, assim, quando a gente fala em comer salada crua no restaurante, sem saber a procedência, né, a forma de higienização, vamos dizer. Um é aquela bactéria que causa gastrite, que é a H. pylori. Ela é muito contraída por pessoas que comem muita salada crua fora de casa. E muitas vezes em restaurantes que a gente não sabe se deixou de molho aquela folha ali no produtinho, né, que tem o cloro e tal. Porque não é só deixar de molho no vinagre, precisa ter o cloro para matar as bactérias daquela salada crua. Então, eu recomendaria, assim, se você come muito fora de casa, não conhece muito como é feita a higienização naquele restaurante, vai para a cozida. E a crua, a salada crua, deixa para comer quando você está em casa, no seu jantar, enfim. A gente vai falar aqui do jantar também na outra semana. Mas a gente pode usar em um outro momento, né? Então, lembrar do prato colorido, gente, por favor. E não é só couve no prato.
Nessa época também que faz muito calor, a gente precisa comer mais leve, né? Para não ficar com aquela sensação pesada depois do almoço. Usar os legumes aí para dar essa balanceada traz essa leveza que a gente precisa, doutora Roberta?
Isso aí, até pensar que assim, ah, eu vou almoçar, depois eu ainda tenho o resto do dia para encarar, né? Tem o calor e tem o trabalho. Então, vamos pensar que dependendo do que você come no almoço, ou você vai ter mais energia à tarde, ou vai se sentir mais pesado. Então, sem dúvidas, o almoço é um horário que a gente precisa ter. Vamos colocar assim, como meta, 4 cores de hortaliças nesse prato. Vale crua, cozida, assada, refogada, mas tem que ter as cores ali, uma variedade de hortaliças naquele prato.
Doutora Roberta Adalberto aqui, boa tarde, tudo jóia?
Boa tarde, Adalberto, tudo certinho.
Olha, tem uma dúvida, Johnny, que é o seguinte, a gente está falando aqui da alimentação quando a gente está comendo ali dentro de casa, né, doutora Roberta? Agora, vamos trazer para a realidade ali do self-service, a pessoa que está comendo fora de casa, está indo no restaurante. Como que a gente começa a montar o nosso prato, doutora Roberta? A gente tem que começar... pela salada, a gente pega primeiro uma proteína. Como é que é esse passo a passo quando a gente está comendo fora de casa?
Eu acho que quando a gente ainda não tem o hábito alimentar saudável mesmo, implementado, né? Vamos supor que nós estamos começando a mudar os hábitos a partir de hoje. A minha recomendação seria primeiro montar o seu prato de salada, ou de legumes cozidos, né? Ou a salada crua, se é um local que você sabe que higieniza tudo direitinho. Monta aquele prato coloridão primeiro. Depois você volta a se servir, porque aí você já vai promover uma certa saciedade, né? Porque a gente já chega morrendo de fome no restaurante, né? Então começa pelos legumes, pela salada. Você já vai fornecer os nutrientes que o corpo precisa, os antioxidantes, as fibras. Depois você volta e vai se servir com o prato quente, no caso, o arroz, dando sempre preferência ao arroz integral, ou vou colocar uma batata cozida, ou um inhame, ou um macarrão integral, o feijão, se quiser, ou um outro grão, pode ser um grão de bico, ou uma lentilha, e a proteína, que é a carne. Então, essa seria a minha recomendação, sempre começar com um prato de salada antes, depois o prato quente. Se você já tem um hábito alimentar bacana, pega um prato único, mas cobre metade desse prato com seus legumes, com a sua salada, e a outra metade você vai montar o seu prato quente. Então, se a gente for imaginar como ficaria um prato balanceado, é exatamente isso. 50% do prato são essas hortaliças, essas grandes fornecedoras de antioxidantes para a nossa saúde.
Doutora Roberta, já ouviu falar em batotese?
Batotese? O que seria batotese?
Batotese. A gente vai te contar agora. O Gledson, nosso ouvinte, mandou, né, Borém, uma mensagem aqui.
É isso, doutora. Boa tarde para você. O Gledson escreveu que a maionese dele é natural ou usa a batotese, que segundo ele é batata cozida amassada mais um leite de coco.
E aí?
Aprova? Gledson sempre trazendo umas ideias boas por aqui. Obrigada, Gledson, pela contribuição. Super legal. É a mesma ideia da maionese de abacate, que é o abacate no processador, né, o triturado, ele vira aquele creme com uma batata cozida, vai virar. Talvez dá para fazer até com uma batata doce, com inhame, né, com aipim. Acredito que dê para fazer com todas essas raízes também.
Então tá aprovada essa batotese aí.
Aprovada, sem dúvidas. Agora, uma outra coisa também que eu gostaria de trazer aqui, ó, a gente vê que os ouvintes, ó, um come sobrecoxa, o outro a carne seca, né, o outro pernil. E aí a gente, o Carlos, né, falou do bife, né, da carne vermelha, é o rodízio das proteínas, gente. Acho que muita gente esquece. Eu, quando eu atendo no consultório e pergunto: ah, me conta um pouquinho como é essa rotina, né, do almoço. As pessoas tendem a ficar ou agarradas no frango, come todo dia frango no restaurante, ou todo dia carne de boi. E não fazem um rodízio das proteínas, porque o certo seria o quê? Um dia eu como carne de boi, um dia eu como carne de frango, um dia eu como peixe, o outro dia eu como uma omelete, o outro dia eu posso nem comer carne, fazer um dia vegano, uma segunda-feira sem carne. O ideal, quando a gente pensa em uma alimentação saudável, é rodízio. Sempre fazer o rodízio dessas proteínas.
Sobre a bananinha lá, a banana frita. Você falou: ó, essa banana frita aí é uma tentação, isso daí não é legal não, mas a gente escapa. E aí você deu a sugestão, né, doutora, para fazer assada. O Hércules está dando uma outra
Isso
sugestão
aí.
aqui. E na airfryer, tá valendo? Se fizer bananinha na airfryer.
Tá valendo também. Lembrando que a gente já falou de airfryer aqui há alguns episódios bons atrás, acho que foi no início do ano passado. Que a airfryer, o ideal é saber utilizar na temperatura de no máximo 150 graus, porque ela não pode estar em temperatura muito alta para não formar aquelas crostas crocantes que são escuras e que são cancerígenas, né? Que são tóxicas para o nosso corpo. Então a gente pode fazer a banana sem queimar a banana, sem tostar demais.
Sem tostar demais. Prato balanceado na hora do almoço, evitar essas coisas muito engorduradas, tudo isso. No verão também a gordura a gente tem que evitar mais? Ô, doutora, isso não faz a diferença?
Sem dúvidas, né? Vamos pensar que um alimento mais gorduroso, né? Ou até mesmo uma sobrecoxa com muita pele, com muita gordura, né? O processo de digestão vai ser muito mais lento, né? Então a sensação térmica, a sensação de calor vai ser maior, porque o seu corpo vai ter que recrutar sangue para o processo de digestão, produzir mais enzimas. Você vai dar mais trabalho para o seu estômago ao digerir aquele alimento. né? Então, automaticamente, vai ser muito desconfortável para você também ao longo das horas seguintes. Então, realmente, tentar ter uma alimentação mais leve, né? Lembrar que a hidratação é importante entre as refeições, né? Acho que isso é uma dúvida que muita gente tem, que é assim, posso tomar líquido junto com o almoço? Posso tomar o suco junto com o almoço? O ideal é usar meio copo só de água, ou pode ser um suco natural, só para não ficar com a boca seca durante a refeição. Mas matar a sede é antes das refeições, é entre as refeições, né? Que a gente hidrata, porque a gente tende a confundir fome com sede, e a gente tende também a beber muito líquido junto com a refeição, o que também atrapalha todo o processo de digestão e ainda dilata o nosso estômago.
Doutora Roberta, eu queria saber um pouquinho sobre as variações de horários com relação ao almoço. A gente sabe que tem gente que almoça mais cedo ali, almoça até por volta 10h30, 11 horas. Aí tem aquela galera que é a galera do meio, almoça ali no horário do meio-dia, né, horário tradicional. E aquela galera que eu acho que é, bom, é inclusive, né, Johnny, no nosso caso aqui do estúdio, que a gente almoça um pouco mais tarde ali, 1h30, 2 horas. Como que eu impacto a influência dos horários do almoço para o nosso organismo, doutora Roberta?
Pois é, essa é uma boa pergunta, Adalberto. Eu, por exemplo, tenho alguns dias que eu atendo no consultório e eu vou almoçar por volta de 2h30, 3 horas da tarde, para você ter ideia. Só que aí o que, que eu faço? Eu incluo uma refeição intermediária. Então, é importante pensar nessa estratégia. Se eu vou almoçar 10h30, 11 horas, provavelmente você é um candidato a tomar um café da manhã, depois já seguir direto para o almoço. Não há nem necessidade de fazer lanche da manhã. Se esse intervalo for de até 4 horas, 4 horas e meia, entre o café da manhã e o almoço, dá para ir de boa, só com água, chá, um cafezinho e tal. Agora, se você vai almoçar meio-dia e tomou o café da manhã às 7 da manhã, talvez seria interessante fazer um lanche no meio da manhã, lá por volta de 10h, 10h e pouco, que seja mais leve. Ah, vou comer uma castanha, um pedacinho de queijo, né, uma fruta com aveia, uma coisa mais leve, já que daqui a 2 horas você vai almoçar. Então, meio-dia você vai almoçar, faz um lanchinho pequenininho no meio. Agora, se você é como eu, como o Adalberto, que às vezes vai almoçar 2 horas da tarde, esse intervalo já ficou longo demais. Então, um lanchinho pequenininho intermediário não vai dar conta. Então, o que, que eu costumo fazer? Eu costumo fazer um lanche reforçado por volta de 11 horas da manhã. É um horário em que ou eu vou tomar um iogurte com uma granola e umas castanhas, ou vou fazer um whey protein com uma fruta, ou vou comer uma barra de proteína, porque aquela refeição intermediária, aquele lanche, vai me sustentar por mais 3 horas para que eu possa terminar os meus atendimentos e vá almoçar mais tarde. Da mesma forma que eu almoço mais tarde, aí eu não lancho à tarde e janto mais cedo. Então, essa coisa de ser obrigatório fazer café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, não necessariamente se aplica a todas as pessoas, né? A gente precisa identificar a nossa rotina e ver o que, que realmente se encaixa ali. Então, saber discernir o momento da fome e o momento que, não, passei da hora, eu já estou com dor de cabeça, estou me sentindo tonto, então, eu deveria ter colocado um lanche intermediário.
Doutora Roberta, obrigado, viu, por mais essa conversa com a gente aqui. Assunto maravilhoso que faz parte dessa nossa série sobre as refeições do dia. Já tivemos o café da manhã, o almoço e na semana que vem?
Vamos para o jantar. E aí, aproveitando esse jantar, eu vou trazer a dica para quem há necessidade de fazer o lanche da tarde, ou seja, aquelas pessoas que almoçam cedo. Né? Trazendo para o que a gente acabou de dizer. Então, quem almoça 11 horas ou meio-dia seria um candidato a fazer um lanche da tarde.
Agora,
quem almoça mais tarde.
Desculpa.
Oi, pode falar.
E quem almoça mais tarde espera ali a janta, não é isso?
Isso aí, já espera a janta. Já janta mais cedo, no caso.
Eu já estou preocupado, Johnny. Porque eu vou ter uma pergunta para a doutora Roberta, vou deixar para semana que vem. Porque eu tenho jantado aí quase 10 horas da noite, Johnny.
Ixi, Adalberto! Então vamos falar de você semana que vem, Adalberto.
Então semana que vem partiu janta, então.
Nós já combinamos que 2024 todo mundo da CBN vai estar comendo bem. Não, é? Não foi isso que a gente combinou? Não,
é a nossa promessa. A promessa é dívida aqui. Vamos cumprir a promessa. É, botar todo mundo na ordem aqui, doutor Roberto.
Um passo de cada vez, mas a gente vai chegar lá.
Oh, e se não for pedir demais, semana que vem a gente podia falar também da comida para o carnaval, tá, doutora Roberta? Porque tá chegando o carnaval aí.
É verdade.
Vai curtir a noite inteira. Tem que estar preparado.
Verdade, bota a votação aí pro pessoal. Se der, a gente fala dos dois, senão a gente fala do carnaval e na semana seguinte a gente dá continuidade também ao jantar.
Maravilha. Boa tarde, viu?
Boa tarde a todos. Até a semana que vem.